vamos abordar uma decisão que será tomada, inclusive, hoje. Esperamos que com a conclusão desse julgamento do Supremo Tribunal Federal, que retoma aquela decisão que pode levar à anulação de condenações da Operação Lava Jato. Por 6-3, a corte já havia formado maioria para determinar que o réu, que foi delatado, tem direito a apresentar suas alegações finais no processo depois do réu delator, e não ao mesmo tempo, como vinha sendo feito pela justiça. Só em Curitiba, 158 sentenças tiveram delações com base da condenação. Bom, com a decisão já tomada, o Supremo vai estabelecer agora o alcance da medida, a modulação. Em quais casos ela poderá ser aplicada? A tendência é de que não atinja todos os casos. Tendência, isso não quer dizer que pode, que vá acontecer. Uma das principais teses é que ela seja permitida apenas a quem reclamou esse direito já na decisão de primeira instância. Tem alguns exemplos. Por exemplo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no caso referente ao sítio de Atibaia. E tem também o recém-empossado Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que fará sua estreia no plenário do Supremo, em seu novo cargo. E ele defende, nesse caso, ele defende que o novo entendimento se aplique apenas a casos futuros e não retroaja. Então, são decisões diferentes. Vamos conversar com o especialista, professor Rubens Bessac, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Prazer, mais uma vez, em estar falando com você, com os nossos ouvintes aqui da Rádio USP.
Vamos lá. O senhor costuma nos explicar, nos esclarecer sobre essas decisões tomadas pelo Supremo. Professor, quero ouvir a sua opinião sobre essa decisão tomada, porque já há maioria, restam 2 votos, que agora vai depender de ajustes. O que o senhor achou da decisão? Qual é a sua avaliação?
Olha, eu acho que aquilo que já tivemos oportunidade de falar outras vezes, o Supremo encontra-se extremamente dividido, aliás, não só nesse caso, isso é algo que até podemos até debater num outro momento, já conversamos outras vezes tergiversando por isso. Na verdade, o que acontece é que existe uma tendência, digamos, mais ligada com aquilo que a gente chama de garantismo, então tudo que diz respeito à ampla defesa colocada de um modo mais tradicional é levado em conta. E esta tendência triunfou, até você já falou, faltam 2 votos, mas não vai se mudar uma maioria lá. Já temos aí uma votação clara de um sentido, como é que o Supremo deve se posicionar. Resta agora saber aquilo que afetará tudo que já foi julgado neste caso da Lava Jato e outros semelhantes, né? Acho que o que vai triunfar é mais essa posição, até você resumiu agora, do novo PGR, o procurador Arras, também já exposta pela ministra Carmen Lúcia, quando julgou o caso do Ferreira recentemente. Só naqueles casos em que o réu já tenha usado isso como algo formalizadamente posto nas suas alegações, quer dizer, quando ele entende que o fato dele não ter podido falar depois dos denunciantes prejudicou sua defesa. Então, nestes casos, e acho que é um universo bem menor do que todos os condenados, nós podemos ter uma mudança dos efeitos das condenações. Agora, eu sempre, se você me permite continuar,
por favor,
lamento não a decisão, porque claro que a decisão aí reflete uma jurisprudência predominante, pelo menos nesse momento no nosso STF, mas o que eu lamento são essas idas e voltas do nosso Tribunal Excelso, que a gente admira, respeita os ministros e ele como um todo, mas essas decisões muitas vezes conflitantes tem um efeito perverso naquilo que o cidadão, que o indivíduo comum percebe da aplicação da justiça, sabe? Porque não dá para entender porque que num momento você diz que o processo legal foi todo cumprido e aplica as condenações e daí lá na frente um dos réus tem a sua tese exposta e daí um ministro levanta aquilo, foi o caso do ex-presidente do Banco Central, Bendini, ex-presidente do Banco do Brasil, e no fim das contas isso pode dar um reflexo em todos os outros casos. Então o cidadão comum não consegue entender por que cargas d'água isso não foi levantado antes, e realmente chama atenção, né? Quer dizer, o aspecto do caso Bendini, do caso Ferreira, agora a eventual aplicação de uma modulação, nós vamos aplicar aquilo que o Supremo acabar por entender como maioria, mas isso tem um efeito que eu tenho analisado aí, tenho até feito uma investigação, eu e outros colegas, no sentido de que isso dá uma percepção horrível de como a justiça é aplicada. Quer dizer, toda hora você pode virar de cabeça para baixo uma decisão já tomada, né? Como se nós não tivéssemos aquilo que nós denominamos segurança jurídica.
Uhum, justamente.
Então, isso realmente chama atenção. Mas vamos
professor, eu tenho uma dúvida. Porque a gente ouviu as teses, quem acompanhou, acompanhei todo o julgamento, precisa ter bastante paciência para entender os termos, aquele juridiquês todo. Mas, enfim, o tema merece a atenção nossa. Fiquei lá por dever de ofício, acompanhando cada um dos votos e tudo mais. Então você tem, como o senhor disse, dividido, um dizendo, olha, está na lei, o outro dizendo, não está na lei. Afinal, está no Código Penal, não está no Código de Processo Penal.
Realmente eu posso explicar um pouquinho isso aí.
Por favor.
Realmente não há uma previsão no Código de Processo Penal com relação à ordem em que o réu deve falar, né? O que existe é uma prática aplicada nesses casos, e realmente na prática, muitas vezes o réu fala em último lugar, mas até já foi sinalizado por alguns dos ministros de que a ordem não afeta necessariamente o direito de ampla defesa. O que foi aí lembrado é uma disposição constitucional que consta do artigo 5º, que é aquele artigo maior que leva os direitos, as garantias em rol, não só lá, mas mormente lá, nos seus incisos 54 e 55, né? 54 e 55. Então, ali, realmente, uma leitura de que a defesa poderia ser aplicada, poderia ser prejudicada nos casos em que o réu se torna denunciado. Quer dizer, outros réus saem da posição de réu, assumem uma posição de denunciação, e se estão numa posição de denunciantes, é como se fossem assistentes de uma parte que nós denominamos autoria, né? Acusação. Então, na verdade, o réu estaria numa posição ali dificultosa se ele não pudesse falar em último lugar, até como condição de poder contestar aquilo que os denunciantes eventualmente falassem sobre ele, né? Então, é uma interpretação do que vai no texto constitucional que leva a esta formação de maioria no Supremo. Nos casos em que existe denunciação, os corréus estariam funcionando como verdadeiros autores, denunciantes, assistentes do Estado, né, assistentes da promotoria. Então, nesses casos, para garantir uma defesa grande, a interpretação é de que realmente eles tivessem o direito de ficar em último lugar, porque ficando em último lugar poderiam contestar eventualmente tudo aquilo que se levantasse contra eles. Mas é uma construção cerebrina, louvável, até muito interessante, mas de interpretação, né? Então, o alcance disso realmente é um pouco difícil de ser entendido, assim, porque não está na área, não é?
Teve ministro, viu, professor?
Que eu mencionei antes.
Teve ministro?
Aquilo que não é claro, aquilo que não está muito posto no direito como um todo, em termos de normas, não só aquilo que é norma positiva, mas já de construção de uma jurisprudência tradicional, massiva, gera essa incerteza, né? Quer dizer, por que agora, num caso como esse, é que isto vem a furo, né? Dirá é porque agora que foi levantado, mas será que o Supremo já não teve condições de pensar sobre isso no curso das investigações e das condenações lá atrás, quer dizer, quando julgou este caso da Lava Jato e outros assemelhados? Então, isto gera realmente um ponto de inflexão.
Na sua avaliação, qual deveria ser a modulação, já que não vamos mudar essa decisão?
Claro, a maioria já está tomada, né? Claramente.
Qual deveria ser a modulação para este tema, na sua avaliação?
Olha, aí é um pouco de achismo, dentro do meu achismo...
A sua opinião.
Se permite dizer daquilo que eu acho que seria o mais justo, seria se aplicar para os casos futuros. Quer dizer, eu acho que aplicar já para os casos julgados é realmente algo que algo não desejável. Mas aí é uma opinião de alguém que acompanha com muito zelo isto, mas o Supremo que vai dizer. Agora, o que eu acho que talvez seja uma maioria que se forme é não nesse sentido, e sim aplicar naqueles casos dos réus que já levantaram isto como condição importante da sua defesa. Quer dizer, aqueles réus, e talvez o caso mais conhecido do ex-presidente Lula da Silva, já levantaram de que o seu direito à defesa estava cerceado por não terem tido o direito de falar depois dos denunciantes, né? Então, talvez nesses casos o Supremo firme uma interpretação no sentido de devolver esses processos para uma fase, não de anulá-los todos, veja bem, mas de devolver para uma fase anterior, como aconteceu no caso Bendini, em que os réus, então, possam formular suas alegações finais e os processos novamente caminharem para o seu julgamento, né? Provavelmente é isso que o Supremo deve caminhar nos próximos dias, depois de prolatados os dois votos que faltam e que a questão da modulação se afirme como necessária de ser julgado.
Por fim, se para alguns casos pode correr o risco, porque aí volta a correr processo, tempo e tudo mais, pode prescrever em alguns casos?
Olha, eu acho que não, porque os processos, quer dizer, pode ser aplicado um entendimento, já que tem essa maioria garantista, réus que peçam a aplicação da prescrição, né? Mas eu acho que o Supremo tem que ter o cuidado agora de ir aplicando os efeitos da modulação, cuidar para que isso não seja aplicado já nos casos em que você tem uma condenação evidentemente posta e que evidentemente ficou ali colocado o que é a verdade dos autos, né? Porque se chegou numa instância tão significativa como o Tribunal Superior, ainda mais o nosso STF, é muito difícil que o Supremo deixe escapar esses casos em que eventualmente a prescrição pudesse ser alegada, porque isso seria uma desmoralização completa, né? Então, se vier uma modulação, que ela venha também para abarcar esses eventuais casos e evitar que nós tenhamos pedidos de aplicação de prescrição por réus aí que não se conformam com suas penas, né?
Vamos acompanhar. Muito obrigada, professor Rubens Bessac.
Vamos acompanhar com muita atenção. Obrigado pela oportunidade, Roxane.
Obrigada, professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, esclarecendo mais uma vez as nossas dúvidas. Muito obrigada e bom dia.
Bom dia, um abraço.